Muito boa tarde a todos. Cumprimentar todos os senhores deputados e cumprimentar de uma forma especial a Confederação Nacional de Educação e Formação, os seus representantes aqui presentes, que vou passar a apresentar, Dr. João Alvarenga, Dr. Carlos Vieira, Dr. Rodrigo Queiroz e Melo e Dr. Henrique Borges, julgo que está correto. Damos então início a esta reunião do Grupo de Trabalho de que visa a alteração da composição do Conselho Económico e Social, um grupo de trabalho que está integrado, que faz parte da Comissão da Segurança Social e Trabalho, e, como sabem, temos um conjunto de iniciativas que estão neste momento a ser apreciadas na especialidade para que possamos então finalizar os nossos trabalhos. Já temos feito um conjunto de audiências e de audições no âmbito desta temática e, portanto, gostaria de explicar qual é a metodologia que costumamos utilizar. Numa fase inicial, damos um período de tempo para, não sei quem é que vai querer falar, para os representantes da Confederação fazerem a sua exposição de cerca de 10, 15 minutos. De seguida, daremos a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares que assim o entendam e que pretendam colocar alguma questão. E, por fim, devolveremos novamente a palavra para os esclarecimentos que forem eventualmente solicitados. Portanto, sem mais delongas, dando início à nossa reunião do Grupo de Trabalho, eu passo então a palavra ao Dr. João Alvarenga, julgo que vai. Faça o favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, o meu muito obrigado em nome da Confederação por nos receber e por nos dar a oportunidade de fazermos a apresentação da Confederação Nacional de Educação e Formação. Numa primeira parte, farei uma breve apresentação e depois o Dr. Queiroz e Melo fará uma justificação da nossa pretensão em termos desta comissão. A Confederação Nacional de Educação e Formação tem o objeto de representação nacional e internacional das associadas, das uniões e federações associadas na Confederação. É uma confederação que foi constituída em 2012 e que agrega atualmente várias associações, nomeadamente a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, a AIEP, a Associação Nacional de Escolas Profissionais, a ANESPO, a Associação Portuguesa de Escolas Católicas, a APEC, também a Associação de Escolas Profissionais Artísticas, a APROARTE, e a União de Cooperativas de Ensino do Norte, a UniEnsinorte. Globalmente, a CNEF lidera cerca de 20% do sistema educativo nacional e no ensino não estatal representa uma parte significativa da oferta educativa e qualificante do país, sendo que em setores específicos representa mesmo a sua quase totalidade. Isto é exemplo no caso do ensino especial, em que praticamente representa 100% do setor de ensino especial. No ensino artístico, cerca de 94%, cerca de 94% das escolas de ensino artístico são privadas. O ensino profissional, em que nesse setor representa cerca de 40%, e no ensino geral, do pré-escolar básico e secundário, cerca de 20%. Representa cerca de 700 escolas, cerca de 300 mil alunos e mais de 45 mil postos de trabalho. Em termos de grandes objetivos, pois a Confederação tem como principal tarefa, junto dos seus associados e com os seus associados ou suas associadas, promover a inovação, a qualidade da educação e da formação. Também luta pela autonomia das comunidades educativas para que possam elaborar os seus projetos com autonomia e adequação ao meio onde estão inseridas. E também pugna pela previsibilidade e estabilidade do sistema educativo, é uma das preocupações da Confederação, que no sistema haja previsibilidade, que as escolas saibam com o que contam para poderem planificar e trabalhar em educação, porque a educação não pode estar em constante precariedade. E, naturalmente, também a questão da liberdade é uma questão fundamental para o ensino não estatal e prende-se com isto a equidade. A equidade de tratamento das escolas no sistema educativo nacional. Pensamos que todas as escolas, todos os projetos, desde que legais e autorizados, pois devem ser tratados com equidade no sistema educativo nacional. Portanto, isto muito sucintamente para dizer que a Confederação Nacional representa e lidera um setor que contribui fortemente para o sistema, para a melhoria do sistema educativo nacional e também para a economia nacional. Estimamos que mais de 180 mil alunos, a sua escolaridade, as famílias destes 180 mil alunos, as famílias suportam integralmente a sua escolaridade, apesar de continuarem a pagar impostos como se os seus filhos estivessem na escola do Estado. Isto, portanto, é uma apresentação rápida daquilo que nós, em termos de confederação, queremos aqui trazer e passo para outra carosa e bela fundamentação da nossa pretensão.
Senhora Presidente, senhores deputados, trazíamos para distribuição posterior a nossa proposta concreta e o morando também justificativo. De qualquer modo, gostávamos de sensibilizar os senhores deputados e os grupos parlamentares para as razões pelas quais consideramos, isto tem sido uma pretensão dos últimos 4 anos, a integração do plenário do Conselho Económico e Social, e pensamos que há hoje condições que justificam a introdução da CNEF no plenário. Não enquanto representante de um setor, não só enquanto representante de um setor económico, e as confederações patronais têm já por direito próprio lugar no plenário do Conselho Económico e Social, mas porque houve alterações substanciais na sociedade portuguesa, alterações substanciais na forma como vemos o desenvolvimento nacional no futuro e que levam, nomeadamente, a que hoje em dia estejam em cima da mesa propostas de alteração legislativa para integrar os jovens, os pensionistas e os reformados no plenário do Conselho Económico e Social, que são 3 grupos sociais, não profissionais ou económicos, e que demonstram bem algo que é aparentemente partilhado pelos vários partidos com representação parlamentar, que é a ideia que o desenvolvimento do país se fará muito baseado nas pessoas, não só nas pessoas na vida ativa, mas nas pessoas que irão estar na vida ativa e nas pessoas que já abandonaram a vida ativa profissional, e estas perspectivas irão certamente enriquecer o Conselho Económico e Social. O nosso argumento é que no Conselho Económico e Social, especialmente quando sabemos que as economias do futuro são economias do conhecimento, quando temos hoje em Portugal 12 anos de escolaridade obrigatória, que não é apenas uma questão estatística, é uma questão importante, e simboliza bem como a formação pré-secundária dos portugueses, educação e formação, é absolutamente fundamental. Quando temos o objetivo nacional de ter 50% dos alunos no ensino secundário nas vias profissionalizantes e nas vias de prosseguimento de estudos, novamente estamos a dizer, o ensino, neste caso o ensino secundário, a formação profissional, é fundamental para o desenvolvimento do país. E nessa medida, tínhamos, tradicionalmente, estão desde o início no plenário do Conselho Económico e Social, o ensino superior, continua, e bem, com a sua representação, mas o ensino básico e secundário, a formação profissional pré-universitária, nunca teve lugar no Conselho, numa lógica de desenvolvimento social, que percebíamos era uma lógica de desenvolvimento social baseado no ensino superior, baseado no emprego de alunos de portugueses muito jovens, onde o ensino secundário e o ensino básico tinham, eventualmente, menos, ou era-lhes dado menos relevância ao nível do desenvolvimento social. Não é esse o Portugal de hoje, não é esse o Portugal do futuro, e o nosso argumento é que a inclusão do básico e secundário do ensino profissional no plenário do Conselho Económico e Social em muito poderá enriquecer o debate no seio do Conselho, em muito poderá enriquecer aquilo que são os parceiros que o Conselho vai produzindo ao nível de grandes opções do plano, grandes opções nacionais de desenvolvimento estratégico. O capital humano é estratégico e a CNEF, nesse sentido, é a confederação que em Portugal representa o capital humano ao nível de jovens, quer para prosseguimento de estudos, quer para ingresso no mercado de trabalho entre os 15 e os 18 anos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Obrigada pela exposição, bem como pelos documentos que nos deixaram aqui, que já com uma proposta de alteração, que já foi distribuída também aos demais grupos parlamentares. E então iniciamos agora, passo a palavra aos senhores deputados. Não sei qual a ordem que os senhores deputados querem seguir, mas posso, se a deputada Diana Ferreira não se importar, começava, pode ser? Portanto, Diana Ferreira, do grupo parlamentar do PCP.
Obrigada, Sra. Coordenadora, e desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostaria naturalmente de cumprimentar a delegação da CNEF, de agradecer, além da intervenção inicial que fizeram, dos dados que aqui nos deixaram e também dos motivos que vos trouxeram esta audição, agradecer também a documentação que nos deixam, que também é importante naturalmente para a análise do que aqui colocam neste processo da especialidade. Gostaria desde já de dizer que naturalmente o PCP registra aquelas que são, no fundo, as pretensões que aqui vêm colocar de integrar o plenário do Conselho Económico e Social. Nós entendemos que este momento em que estamos a discutir um conjunto de projetos de lei na especialidade é um momento, de facto, oportuno para se poder fazer uma discussão mais alargada do que se pretende até do próprio Conselho Económico e Social. Naturalmente, entendendo que aquelas que forem as alterações feitas devem respeitar aquelas que são as missões e o objetivo, os objetivos que o SES tem, bem como naturalmente também garantir os necessários equilíbrios no Conselho Económico e Social. Mas dizer isto, nós estamos num processo de discussão na especialidade de um conjunto de projetos de lei, estamos num processo de análise e de reflexão sobre estas matérias que não está concluído e que terá ainda também espaço para que depois os grupos parlamentares no processo final de especialidade se possam pronunciar sobre as alterações em questão. É o momento de facto de registarmos aquelas que são as pretensões de um conjunto de entidades que têm cá vindo para que depois também possamos fazer a nossa análise e naturalmente fazer as propostas que cada grupo parlamentar entender fazer neste sentido. Mas a vossa exposição é de facto muito clara, tanto aquilo que pretendem como o próprio setor que representam, por isso da parte do PCP naturalmente dizer que registamos, que temos isto em consideração e que vamos naturalmente fazer a reflexão sobre o assunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Seguindo agora a ordem, então passava a palavra à Sra. Deputada Domicília Costa, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os senhores. Não tenho assim nada de relevante a dizer. Pronto, agradecemos em nome do Bloco de Esquerda, portanto, os documentos que nos trouxeram. Já temos conhecimento, isto apenas pronto, vem confirmar os conhecimentos que já temos das vossas pretensões. E realmente caberá depois, de visto na especialidade, porque nem todos os proponentes ao SES irão certamente ser aceitos, uns serão, outros não, esperemos que tenham sorte, pronto, se for esse o caso que se considere. Pronto, é tudo por hoje.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreto da Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Dr. João Alvarenga, restante comitiva da CNEF. Queria cumprimentá-los antes de mais, dizer que temos bem consciência da importância que a CNEF representa em termos do setor de atividade em que exerce a sua atividade e da diversidade de entidades e de setores, mesmo na área da educação e da formação, bastante, bastante plural e bastante abrangente. Este, como creio que sabem, este esforço que nós aqui estamos a fazer e deste grupo de trabalho decorre de um conjunto de propostas, inicialmente uma da iniciativa do CDS para a inclusão no SES de pensionistas e reformados, a que se juntaram depois outras propostas, além do CDS, também do PSD e do Bloco de Esquerda e do PS, também no sentido de alargar ou contemplar a representação no SES de vários setores que, de acordo com aquilo que vinha sendo o amadurecimento até na anterior legislatura foi sendo consensual e foi sendo consensualizado e creio que hoje, de facto, nós temos condições para assumir, depois já de termos ouvido diferentes entidades, que de facto faz todo o sentido que no SES, que no plenário do SES estejam representados um setor crescente, de cada vez maior importância, dos pensionistas e dos reformados, também dos jovens e ainda por proposta do Partido Social Democrata da diáspora portuguesa no estrangeiro. Apesar disso, apesar de ser este o objeto que manifestamente é consensual aqui no SES, enfim, essencialmente é isto, poderá haver, há mais outras sugestões, mas essencialmente é disso que estamos a falar. Tem vindo a ser, daqui do esforço e das audições que temos vindo a fazer, entendeu-se e pressentiu-se que haveria vontade de, eventualmente, contemplar, no âmbito deste esforço que estamos aqui a fazer, outras alterações que não apenas esta. Aliás, foi o próprio Presidente do SES que aqui ouvido em audiência apresentou um conjunto de sugestões para que o SES se confrontasse com a questão da representatividade, e que alguns dos poderes que são do Presidente do SES e que são, de acordo com a lei, não estão minimamente condicionados, ele entenderia que, eventualmente, sobretudo naqueles que são os processos concursais, em que estão identificadas áreas ou setores de atividade, em que há concurso e há várias candidaturas, provavelmente o Presidente do SES, ele próprio disse, haveria vantagem em que isso, de alguma forma, fosse balizado. Ora bem, portanto, é neste âmbito que aqui estamos e não posso deixar de dizer que, sendo o SES uma entidade com dignidade constitucional e que representa, é a instituição que representa o diálogo entre a sociedade civil e os órgãos de soberania, creio que neste âmbito há que ter em conta dois ou três aspectos que são muito essenciais. Em primeiro lugar, o poder político deve ser humilde, deve ser criterioso na ponderação e na delimitação do que é que deve ser o SES, porque o SES deve ser o mais possível aquilo que decorre da sociedade civil. O poder político não deve ter a pretensão de condicionar de tal maneira o funcionamento do SES que ele passe a ser mais o espelho da vontade do poder político do que o espelho da sociedade civil, como se pretende. E, portanto, o esforço que nós aqui temos vindo a fazer e que creio que da parte do CDS queremos fazer é que precisamente o SES vá o mais possível ao encontro da sociedade civil e sem termos aqui preocupações de saber se A ou B ou C ou aquelas entidades que estamos a ouvir vão ao encontro da posição, muitas vezes, do CDS ou não. Não é essa, não é isso que está na base da decisão do CDS sobre esta matéria. Pelo contrário, independentemente de estarmos mais vezes ou menos vezes de acordo, nós queremos encontrar um órgão que seja cada vez mais o reflexo dessa sociedade civil. E nesse âmbito, naturalmente, que temos plena consciência que o setor da educação e da formação é uma área essencial da afirmação da sociedade civil e para o futuro do nosso país. E, portanto, uma vez estando representados, por exemplo, as universidades, com representantes designados pelo Conselho de Reitores, creio que faz sentido o desafio que aqui nos lançam para que essa representatividade vá mais além, não se limite apenas ao ensino superior, mas abranja também outras áreas da educação, quer do setor, quer do ensino secundário, quer do setor do ensino profissional e de outros que foram também aqui referidos. Naturalmente que se pode perguntar se algumas das representatividades que já estão assumidas, seja, por exemplo, na área dos deficientes, seja, por exemplo, na área do setor cooperativo. Em várias áreas, naturalmente que algumas das entidades que exercem a sua atividade no âmbito da CNEF poderão já ter algum tipo de representatividade. Mas a questão que se coloca é se faz sentido elas estarem não apenas em virtude desse aspecto especial de serem ou cooperativo ou do ensino especial, mas se a própria razão, o próprio ensino em si, a educação e a formação, e sobretudo na sua componente da sociedade civil, não deverá ela estar também representada. Nós, pela nossa parte, Encaramos isso como um aspecto positivo, o desafio que aqui nos trazem, é que naturalmente estamos abertos e não tendo sido uma das matérias que foi objeto da nossa proposta inicial, é pelo menos, com certeza, uma das matérias que nós remetemos para ponderação e em termos de propostas na especialidade não excluímos que possa vir a ser contemplada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Sofia Araújo.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradeço a presença dos representantes da Confederação. Não há dúvida nenhuma de que a educação e a formação é essencial à nossa população, ao desenvolvimento da nossa população e, em consequência, à economia do nosso país. Tomei boa nota da vossa exposição, temos também aqui os documentos, irei transmitir ao meu grupo parlamentar, iremos refletir da melhor forma e estudar da melhor maneira possível esta vossa proposta e para que em conjunto e dentro deste grupo de trabalho possamos chegar ao melhor caminho. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada. E eu, antes de passar a palavra, e que estou aqui também na qualidade de representante do Grupo Parlamentar do PSD, dizer que, de certa forma, já muito aqui foi dito relativamente à importância que a Confederação representa no setor da educação e da formação, e dizer que, naturalmente, que vamos ponderar, como também aqui ficou dito, reconhecemos a importância deste setor, reconhecemos a necessidade de, e por isso existem várias propostas, a necessidade de ampliar a representação no Conselho Económico Social, porque todos nós reconhecemos que, além de ser da dignidade constitucional, é a importância que representa na sociedade e, portanto, tem de evoluir também à medida que a sociedade também ela vai evoluindo, e dizer que olharemos para esta proposta que aqui nos deixam com o cuidado que ela merece e, portanto, neste grupo de trabalho será devidamente analisada e ponderada a pretensão que aqui nos vieram trazer. Passo então agora a palavra, não foi colocada propriamente nenhuma questão, houve ali uma questão, mas para aquilo que entenderem acrescentar, eventualmente, deixo a palavra então.
Muito obrigado, boa tarde. Eu falo, obviamente, como membro da direção da CNEF, mas também vice-presidente da Associação Nacional das Escolas Profissionais. Acho que, de facto, este é um... E agradecemos as vossas palavras. E de facto, entendemos que a própria representatividade das associadas da CNEF tem uma relevância bastante significativa, até nesta ótica da concertação social. Eu recordo que a AEP é membro do ECNAIS, portanto, do European Council, portanto, que é um nome, European Council of National Associations of Independent Schools, portanto, aqui o Rodrigo Queiroz e Melo foi agora eleito secretário-geral, e, portanto, temos também na direção da ANESPO, nós estamos associados ao FVET, portanto, European Forum for Vocational Schools, e, portanto, temos esta ligação transversal. Para além de sermos membros do Conselho Nacional de Educação, e portanto agora sentimos claramente que no momento em que há uma abertura do SES a diversas entidades, e falou-se na juventude, também será importante de alguma forma haver aqui algum tipo, não digo compensação, mas de alguma forma algum tipo de equilíbrio, porque de facto os assuntos que são discutidos e este alargamento de âmbito que faz sentido, estejamos também representados como entidades titulares, como entidades que de alguma forma organizam e que têm sempre este conflito, vamos lhe chamar assim para simplificar, entre um Estado que é regulador e faz o seu papel, mas ao mesmo tempo é também, desenvolve atividades, não digo concorrenciais, porque nós pomos um bocado fora desse setor, mas onde se discute muitas vezes as redes, as formas de interligação e a forma de, até de desenvolvimento curricular, onde somos sempre chamados e, portanto, muitas vezes é importante perceber que, havendo e bem a entrada de determinadas entidades, para além de já estarem lá os sindicatos, também reitero que estamos neste momento num processo de negociação de um contrato coletivo de trabalho, onde estamos eu e o Dr. Rodrigo no grupo de trabalho com a FEMPROF e com a FNE, e portanto é importante de alguma forma mostrar esta apetência para o diálogo e para o envolvimento da CNEF, que é jovem, é um facto, sendo que as suas associações principais, as fundadoras, a AEP e a ANESPO, são bastante mais antigas, e, portanto, é um bocadinho um dever de equilíbrio face a este alargamento que está previsto. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Não sei se mais alguém... Sim,
naturalmente, eu queria agradecer a abertura dos senhores deputados para a nossa intervenção e a forma como aceitaram ponderar a candidatura da CNEF e, naturalmente, dizer que esta Confederação trabalha com a juventude e está no terreno para pugnar pela melhoria do sistema educativo nacional e contribuir para o todo nacional.
Muito obrigada. Mais uma vez, em nome de todo o Grupo de Trabalho, cumprimentamos os representantes da Confederação Nacional de Educação e Formação, dizer que foi um gosto recebê-los nesta comissão e nos contributos que aqui nos deixaram para os trabalhos que estamos a desenvolver. Muito obrigada e estamos por fim da reunião.